Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou o Renato Rovai.
Começa agora o programa Fórum 11:30, trazendo as principais notícias da política nacional. Estamos ao vivo no YouTube. Agora não estamos mais no Facebook, no Twitter, só YouTube. Então vem para o canal da Fórum do YouTube e se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, porque hoje está todo mundo dizendo que recebeu. Olha só, a Eliette recebeu, a Ana Luísa recebeu, todo mundo diz que recebeu. Então o algoritmo hoje funciona. Legal, e já tem várias mensagens.
Mas funcionou para esses, se funcionou para os outros.
É uma incógnita os algoritmos aqui, mas já temos várias mensagens. Já tem aqui, Pedro Augusto, o que seria de nós progressistas se não houvesse canais como este? Sensacional, parabéns pelo belo jornalismo de verdade. Obrigada, Pedro, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro na área, Rio de Janeiro que tem ato hoje às 18 horas na Candelária, como está lembrando a Eliette. Está sempre presente aqui no nosso chat, o chat mais inteligente da internet. Já tem outras pessoas também que vêm sempre aqui, de Osasco, Sorocaba. E tem aqui o Luiz Otávio, finalmente a Vaza Jato apareceu. Pois é, hoje teve Vaza Jato, vazamento em parceria do Intercept com a Folha hoje, falando da sonegação de informações envolvendo a ministra Rosa Weber. Vamos falar disso? Vamos falar também dos editoriais do Globo e da Folha sobre o governo Bolsonaro. Vamos falar também de outros assuntos aqui. E antes disso, vou dar aqui, vamos falar também da CPI, da fake news. Vamos falar de vários assuntos. Vamos falar do Catarse, que está chegando aí na reta final. E vamos passar um videozinho para vocês ajudarem a gente agora a fazer um mini-doc. Já saiu várias reportagens e agora vai ter um mini-doc com apoio dos leitores. Estão dizendo parabéns, ótimo debate com o Rodrigo Viana. Ontem teve Rodrigo Viana no Fórum 21 com o Rovai. E Belo Horizonte, ato às 17 horas. Tem ato em várias cidades hoje. Tem aqui em São Paulo também, né? Uhum. Tem a gente, se eles puderem ir colocando aí nas cidades de vocês, a gente vai divulgando aqui. Rio 40 graus, São Paulo acho que também está por aí, né?
Tá quente, mas está esquisito. Choveu bastante à noite, São Paulo está estranho.
É isso aí. Belo Horizonte, às 17 horas, na Praça Afonso Arinos.
Buenas! Tivemos Vaza Jato hoje, então.
É isso aí, vamos começar sobre a Vaza Jato. Procuradores da Operação Lava Jato esconderam informações da ministra Rosa Weber do Supremo ao pedir seu apoio no momento decisivo das investigações sobre o ex-presidente Lula no início de 2016. As mensagens obtidas pelo Intercept mostram que os procuradores sabiam que Lula mencionara Rosa em telefonemas grampeados pela Polícia Federal e mobilizar aliados para tentar influenciá-la, mas decidiram deixar a ministra do STF no escuro quando a procuraram para tratar do caso. Os diálogos indicam que os integrantes da Lava Jato agiram assim por temer vazamentos de informações que poderiam prejudicar as investigações que nessa época eram conduzidas sigilosamente pela Força Tarefa à frente da operação em Curitiba e pela Polícia Federal. E segundo as mensagens, eles também evitaram fornecer ao gabinete do então Procurador-Geral da República, o Janot, a quem pediram que discutisse o assunto com Rosa, detalhes sobre o andamento do caso em Curitiba e as ações planejadas pela Lava Jato no cerco a Lula. Ou seja, estão indicando aí novamente mais um arranjo aí para condenação do ex-presidente, certo?
Eu acho que primeiro, bom dia a todas e a todos, bom dia, Adri, bom dia, Tati, bom dia, povo lindo e maravilhoso aí do nosso chat, vamos curtir, vamos comentar, porque hoje a audiência está baixa, está estranhamente mais baixa do que nos últimos dias. Algumas questões a se destacar na Vaza Jato de hoje. A primeira delas, é que no meiozinho da matéria da Folha, os jornalistas que produziram o texto, dizem que nas conversas fica claro que os advogados do Lula também foram grampeados naquele período, e isso ajudou os procuradores a operarem a sua estratégia de acusação, porque eles sabiam antes o que estava sendo articulado pela defesa. Se isso não é um crime de lesa processo, se isso não é um crime que deveria fazer com que o processo retomasse o seu início e fosse absolutamente cancelado, eu não sei mais o que é. Imagine, você está conversando com o seu advogado e o seu acusador está ouvindo a conversa. Ponto. Acabou. Essa é uma coisa. A outra é que eles enganaram o ministro do Supremo, uma ministra, no caso, a Rosa Weber. Enganaram a Rosa Weber e, além de tudo, fizeram liberar um áudio que a envolvia. Então, assim, é de uma imensa gravidade, mas como há uma naturalização de tudo que diz respeito à Lava Jato e todas as matérias que estão saindo nesses últimos tempos da Vaza Jato, estão parecendo que são tiros de festim. Então, assim, mas isso aí, será que é importante? Hoje, o ministro Sérgio Moro, tão rigoroso durante o processo da Lava Jato, porque o Lula foi no apartamento, crime, tem que ir preso, busque apreensão na casa do Eduardo Guimarães, o mesmo homem, hoje, sabe o que ele falou, Dri? Que não é crime alguém pegar a gravação de uma secretária eletrônica que está sob investigação. Ele falou que não, imagina, isso terá demais.
Qualquer morador poderia...
Mas peraí, é claro, qualquer morador pode ir na quadra de futebol do condomínio, certo? Uhum. Mas se se um assassinato aconteceu ali, se uma investigação está ocorrendo ali, você não interdita a quadra? Se tem uma investigação no sistema de gravação do condomínio, isso tem que ser interditado para a investigação. É o básico do básico do básico do básico. Porém, né, na nova língua, na nova jurisprudência lavajatista, tudo é válido desde que envolvam os bolsonaros. E nada é válido desde que envolva o PT e o Lula. Então, é cada vez mais preocupante, inclusive, como algumas pessoas vêm lidando com esse problema, com essas aberrações jurídicas. Porque, além do campo fascista, há um suposto campo que se diz democrático que fica falando, não, mas de verdade mesmo, ali, o Carluxo, nesse sentido, ele tem razão, porque qualquer condômino pode olhar as gravações, desde que, só que falta o desde que, isto não esteja sendo motivo de investigação, porque pode elucidar dois assassinatos cometidos numa mesma noite, sendo que um deles era de uma vereadora, né, servidora que estava representando uma parcela da sociedade num espaço do legislativo brasileiro. Uma morte de repercussão internacional. Então, mas a gente faz de conta que está tudo bem.
Brutal, né? E agora a gente tem informação que o escritório Teixeira Martins e Advogados, que faz a defesa do ex-presidente Lula, classificou como estarrecedor, mas sem surpreender os fatos divulgados hoje pela Vaza Jato. Então eles falam que o desprezo que o ex-juiz Sérgio Moro e os membros da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba mantiveram em relação às prerrogativas dos advogados, notadamente o direito à inviolabilidade das comunicações relacionadas ao exercício da advocacia e ao devido processo legal.
Então, tá aí. Ou seja, o que eles estão dizendo é assim: você não tem mais condição de advogar num país se porventura o rigor da lei para a advocacia for esse. Você pode, um procurador pode grampear um advogado enquanto ele fala com seu cliente e usar isso a seu favor. Um procurador em conluio com o juiz. Na verdade, uma turma de procuradores, os filhos de Januário, com um juiz absurdamente parcial, o atual ministro Jair Bolsonaro.
Exatamente. A gente tem mais uma notícia aqui sobre o Alberto Youssef, chamado do amigo do Moro, né? É conhecido de longa data do ex-juiz, e um dos primeiros delatores da Lava Jato, o ex-doleiro Alberto Youssef, voltou às operações com dólar, dessa vez no mercado financeiro, após passar 3 anos preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Youssef foi um dos primeiros a iniciar a série de delações da Lava Jato em 2014. Uma década antes, o ex-doleiro também já havia contribuído com delações com outra investigação da alçada de Moro, no caso Banestado. Em depoimento à juíza Gabriela Hard, em novembro do ano passado, o ex-presidente Lula despertou a ira da magistrada, vocês devem se lembrar, a se referiu ao Youssef como amigo de Moro. E ele disse: eu não sei por que cargas d'água no caso Petrobras houve essa questão de jogar suspeitas sobre indicações de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o Youssef, que era amigo do Moro desde o caso Banestado. É isso, lamentavelmente é isso, disse o Lula na ocasião, e a juíza ficou bem furiosa.
Pois é, o Youssef foi liberado pelo Moro, no caso Banestado. O Youssef foi a isca utilizada pelo Moro, né, e que depois foi liberada de forma muito estranha pelo Moro para iniciar o processo da chamada Lava Jato. As pessoas às vezes não se recordam, André, mas o que é a Operação Lava Jato? Como ela começou? Investigadores americanos procuraram promotores brasileiros com a suspeita de que havia, num posto de gasolina, né, no Lava Jato de um posto de gasolina que fica ali na zona hoteleira de Brasília, uma loja de venda de câmbio, de compra e venda de dólar, que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas internacional. A partir daí, né, foram buscar quem poderia investigar isso, porque cargas d'água caíram no juiz Sérgio Moro. A operação começa em Brasília. Vai para o Moro, né, que consegue, via Youssef, entrar naquilo que era um esquema de corrupção que não tinha nada a ver com tráfico internacional, mas sim com algumas operações que levavam a Petrobras, a esses funcionários da Petrobras. O que, que o Flávio Dino, que foi juiz de direito, diz? Que provavelmente eles sabiam desde o começo que não era tráfico internacional de drogas. Mas eles precisavam, porque só pode ter um acordo internacional de cooperação entre investigadores brasileiros e estrangeiros se, porventura, for um crime internacional destas circunstâncias. Então, como era uma coisa de lavagem de dinheiro interno, não poderia ter havido isso, esse acordo de cooperação. Então, eles usaram como desculpa e nunca mais falaram disso. E o Youssef, que estava solto, cumpriu um papel que, até hoje, ainda está a ser esclarecido. Porque ele foi ali, provavelmente o Moro já tinha informações do que ele estava operando e de que ele estava fazendo coisas ilegais novamente. Provavelmente tinha, inclusive, provas para poder prendê-lo. mas preferiu usá-lo como isca para poder entrar nesse caso. Enfim, havia corrupção, havia corruptores no esquema ali da Petrobras e de outras estatais, não só federais, como esquemas de empreiteiras no Brasil inteiro? Havia. Mas você não pode fazer um crime para poder desbaratar outro. Eu não posso. Se eu fiquei sabendo que teve ali um assassinato, eu não posso matar outra pessoa para poder descobrir aquele assassinato. Então, assim, a lógica do direito nos impede de fazer isso. Quando eu digo nos impede, impede juízes, promotores, procuradores de atuar nesse sentido. Mas não há limites para a turma, não há limites para a gangue, não há limites para essa organização criminosa, como disse o Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista, esse blogueiro, certo? A Orcrim, que tem, segundo o Lula, como chefes o Moro e o Dallagnol, né, não tem limites.
Como tem demonstrado a Vaza Jato, né? Vamos falar agora da queda do Santa Rosa? A gente teve ontem, né, o general Maynard Marques de Santa Rosa deixou o cargo de secretário de Assuntos Estratégicos da presidência. E o militar era tido como uma pessoa próxima do presidente Jair Bolsonaro e trabalhava em um gabinete dentro do Palácio do Planalto. E outros três militares do órgão acompanharam a decisão de Santa Rosa e também estão abandonando o governo. E o motivo alegado por Santa Rosa é falta de respaldo junto ao ministro Jorge Oliveira da Secretaria-Geral da Presidência da República, ao qual a secretaria dele era subordinada. E hoje a gente teve uma... Tem a Cantanhede.
Eliane Cantanhede. Massa cheirosa.
Essa mesmo. Em sua coluna de hoje, ela comenta sobre a queda do Santa Rosa, e ela diz que significa aponta uma tensão entre o Bolsonaro e as Forças Armadas. Segundo ela, tão preparado quanto querido entre os colegas de farda, Santa Rosa teria caído por pressão de Olavo de Carvalho. Ela diz, entre um general de primeiríssima linha e um guru de quinta, o presidente optou pelo guru. Então, ela diz ainda que os militares estão perplexos com a sucessão de quedas de seus pares no governo. Também deixaram o governo os generais Jesus Correia do INCRA, Juarez Cunha dos Correios, Franklin de Freitas da FUNAI, um atrás do outro, sem que se ouvisse um pio da defesa, do exército, muito menos da marinha e da aeronáutica, diz a Cantanhede.
Vamos lá. Quem que é o Jorge Oliveira, que era o chefe do general Santa Rosa? É um major da Polícia Federal, que foi assessor do Bolsonaro quando deputado. É um cara de sala e cozinha, como a gente costuma dizer. É o sujeito que opera segredos de alcova com o presidente e seus filhos. Este sujeito, este Jorge Oliveira, era o chefe do general. Quatro estrelas, o major da PM. Então, que tratava ele como um relis office boy. Ele e todos os outros generais que estavam no governo. É um olavista, o tal de Jorge Oliveira. É um cara que faz o que o Bolsonaro manda. Que é, inclusive, ele substituiu o Floriano Peixoto, que era outro militar, que não deu certo, foi para o Correio. O Bolsonaro mandou ele para os Correios, e colocou esse Jorge Oliveira aí para mandar no Quatro Estrelas. Não deu certo. O que está acontecendo? Alguns generais que se dão o respeito, me parece, eu não conheço esse Santa Rosa, pode ser um extremista de direita, parece que é mais ou menos nessa mesma linha, ele não é uma pessoa nada progressista, ele foi demitido na época do governo Dilma porque fez carta criticando a Comissão da Verdade. Uhum. É um cara que tem uma história bastante próxima da linha política e ideológica do bolsonarismo. Mas ele é um general quatro estrelas. Então, ele está vendo o circo pegar fogo e o palhaço tocando harpa. E não está conseguindo fazer nada para aquilo que foi. Imagina o que é fazer planejamento estratégico no governo Bolsonaro. Não tem a menor condição objetiva. Você pensar o futuro do país, que essa secretaria dele é para isso. Numa situação onde você não tem recursos na área de saúde, educação, investimento, onde está se vendendo as estatais mais importantes, toda a soberania está sendo entregue para os Estados Unidos, onde o Bolsonaro vai lá, beija a mão do Trump, dá visto de graça para americano, não precisa mais, vem para cá, não precisa de visto, não precisa de contrapartida, e os caras falam, teu boi não entra aqui, como ontem vetou de novo a carne bovina brasileira nos Estados Unidos, o Trump.
Sim.
Por quê? Porque ele quer vender a carne dele lá, ele quer levar a Friboi para lá, ele quer levar as empresas todas de boi para lá para se registrarem lá, porque aí eles vão pagar imposto nos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Toda a nossa indústria de transformação de carnes está se mudando de malicuia para os Estados Unidos, que assim eles quebram essa interdição, só eles ganham. Só eles ganham. A saída, de alguma maneira, mas de qualquer forma, esse Santa Rosa, ele me lembrou Sandra Rosa Madalena, né? É a mulher que eu vivo sempre a cantar, sim, Magal, mas o Santa Rosa Madalena, que sai do governo, ele sai. Puto, para dizer a palavra certa com apenas quatro letras. Ele e os outros generais que com ele saem. Isso pode significar que há um indício de erosão na base militar do bolsonarismo. Pode significar que os militares de alta patente começam a se sentir incomodados de serem chefiados por um bunda suja, como disse o Geisel, né? Que, além de tudo, é doido, né? E que está colocando o Brasil numa situação de risco e cuja história regressa, cujo é algo que vai mais para uma folha corrida do que para um currículo. Essa investigação do caso Marielle ainda tem muito a dar, tem muitos frutos a dar. E esses milicos devem ter percebido isso.
Pois é, olha só, Maria Helena está dizendo que hoje tem 5N, tem na Praça da Gentilândia, em Fortaleza, no Ceará. Quem tiver os locais dos atos de hoje, vão colocando aqui no chat que a gente vai divulgando aqui durante o programa. E tem gente chegando agora, que ainda tem bastante coisa para a gente falar hoje. Tem perguntas aqui. A imprensa é responsável pelo Bolsonaro? Mas não foi o PT que deixou as pessoas morrerem? Ih, já estou vendo que não foi o PT que deixou as favelas entregues ao crime organizado. Vai, quer responder?
Assim, veja, a investigação do Celso Daniel, a capa da Veja, o delegado que fez a investigação desmentiu no dia seguinte. No dia seguinte, disse: olha, não foi nada disso. Essa história do Celso Daniel é requentada há 20 anos. Se o PT fosse uma organização criminosa que tivesse de fato assassinado pessoas, não precisava requentar uma história que há 20
Exato.
anos fica rendendo os mesmos frutos podres e que. Cuja investigação foi realizada pela Polícia Civil do governo Tucano e que resultou na inocência de todos aqueles que as pessoas tentam hoje dizer que são os criminosos, como o ex-presidente Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho.
Isso aí. Vamos então passar para os. Já que falaram aqui da imprensa, vamos falar sobre os editoriais de hoje. A gente teve dois editoriais, o da Folha, que elogia o pacote, as privatizações, toda a política econômica do Bolsonaro, a Folha que já trouxe uma entrevista com o Paulo Guedes no domingo, e temos também um editorial do Globo, o Globo afirmando que não comunga que o Bolsonaro não comunga os valores democráticos mais básicos. Então a gente tem aí duas linhas, né? A Folha enquanto a Folha elogiando, e o Globo batendo nessa questão da democracia.
O Globo, o Marinho, o Merval, já ouviu falar do Barrichello? Eu diria que vocês barriquelaram. Mas aí, às vezes, a gente barriquela porque a gente se distrai, não presta atenção. Virou um sinônimo. Ah, chega... Coitado do Barrichello, até ele não... Né? Mas...
Já virou mesmo.
Ele, é tão... ele foi um excelente piloto de Fórmula 1. Ele alcançou... não ganhou nenhum campeonato, mas alcançou resultados impressionantes na sua carreira, mas... Às vezes a piada fica. O que acontece é que o Globo não barriquelou por distração. Foi algo de caso pensado. É algo de caso pensado por quê? Porque o projeto neoliberal importava mais para o Globo, para as grandes empresas brasileiras, para os bancos, para a Folha, a venda das estatais, a reforma da Previdência, né, levando a uma pauperização da classe trabalhadora brasileira, a entrega da Eletrobras, do pré-sal e de tudo que vocês possam imaginar, tudo isso era mais importante do que a democracia, queridas e queridos. Folha e Globo. Então, vocês jogaram a democracia de lado... Depois a gente resolve esse negócio chamado democracia, deixa os fascistas que têm um projeto econômico parecido com o nosso tocar o barco. E lá na frente a gente resolvemos. Lá na frente a gente vê como é que fica, como é que vai ser. Percebem? Por isto mesmo, no mesmo dia em que sai esse editorial do Globo criticando o Bolsonaro, dizendo que ele já passou dos limites, sai um outro da Folha dizendo assim... Olha só, o rumo está certo. O rumo do Paulo Guedes, o caminho está certo. E a Folha está querendo dizer o que com isso? Que o governo Bolsonaro na economia está fazendo o que tem que ser feito. Aí hoje eu colocava assim, tá bom, então se você concorda com isso, assine a Folha. Aí teve gente que, mas você está misturando as coisas. O que tem a ver a posição da Folha com o jornalismo da Folha? Porra, se não tem nada a ver... Eu não entendo mais nada de jornalismo. Os veículos de comunicação têm um projeto editorial, têm uma linha editorial. Eles se movimentam a partir dessa linha editorial. Toda a mídia tradicional brasileira defende a agenda econômica do Paulo Guedes. Se você quer apoiar algum veículo, não seja babaca, como diz o Ciro. Apoie os veículos progressistas, não precisa apoiar a Fórum, não quer apoiar o Catarse do Óleo, não quer apoiar a Fórum, acha o Rovai muito mala, apoie o Cafezinho, apoie a Sinara Menezes, apoie o Nacife, apoie o 247, apoie o DCM, apoia um monte de gente legal, a Zen, enfim. Vamos então fazer do nosso... nos nossos parcos recursos, a apoiar um projeto que está destruindo com os sindicatos, está destruindo com o movimento sindical brasileiro, que pode lutar para proteger trabalhadores da destruição da Previdência, como ocorreu no Chile. Esse projeto do Paulo Guedes vai acabar com qualquer possibilidade de organização do movimento social. Esse projeto do Paulo Guedes vai privatizar o Banco do Brasil. Esse projeto do Paulo Guedes está privatizando a Petrobras. E é isso. Vamos aplaudir, vamos apoiar a Folha. Vamos apoiar a Folha. A Folha precisa dos nossos recursos. A democracia clama. Qual democracia, cara? A Folha tem os barões, né, dos bancos para sustentá-la. Né? Os interesses desses caras estão alinhados com o da Folha, porque muitas matérias que poderiam derrubar o presidente não são publicadas dele. Por que que a Globo deu aquela recueta no caso da investigação do porteiro? Cadê o porteiro? Cadê o Queiroz? Cadê o Flávio Bolsonaro sendo investigado em todos os cantos pelos jornalistas da Folha e da Globo? Sabe por que essas investigações não vão para frente? Aí você fala, por que vocês não fazem? Porque a gente não tem jornalista para isso, não tem recursos para isso. Certo? Quando a gente consegue recursos, a gente bota o Wilfred Gadelha lá para cobrir, como a gente está fazendo nesse momento, o óleo no Nordeste, como a gente fez primeiro que todos os jornalões. Foi a partir da entrevista concedida aqui pela não é bióloga?
Geóloga.
Rosana, que a gente Rosângela, a gente começaram a sair as primeiras coisas de que aquilo ali estavam calando os funcionários públicos, tinha problema naquele óleo, etc. e tal. Como a gente está fazendo no Chile com o Vitor Farinelli. Tem um repórter lá no Chile com todo dia duas, três matérias. Hoje mesmo ele está dando a seguinte matéria. O 70% aumentou, 70% o lucro das empresas de previdência privada no Chile no meio dessa crise toda. Quando quebraram vários, tem gente se suicidando, houve aumento de 70% no lucro das empresas. Quem está fazendo? Vitor Farinelli. Com que recursos? Recursos nossos, do nosso trabalho, dos nossos leitores, dos nossos assinantes. Aí, vamos apoiar a Folha, porque a democracia precisa de pluralidade. Que pluralidade, cara pálida? De que pluralidade a gente está falando? Bom, mas a Folha critica o Bolsonaro. Eu estou falando de projeto político-econômico para o país. Eu estou falando do seguinte, de 100 milhões de brasileiros que vivem com R$ 415 ou menos. Em que projeto a Folha está quando a gente discute distribuição de renda? Em que projeto a Folha está quando foi discutida a reforma trabalhista? Ah, o governo não gosta da Folha? Pipoca nenhuma! Eu não estou discutindo a Folha, o Globo, como se fosse entes. Eu estou dizendo assim, tem uma mídia tradicional que mantém o Bolsonaro no poder? Se o Bolsonaro é presidente da República ainda, é porque esta mídia deve receber ligações todos os dias dos grandes donos dos recursos, do dinheiro, que dizem assim, gente, calma lá, não é hora de ir para cima dele. Se o cara cair, a situação desestabiliza. Nós temos coisas importantes a fazer, como privatizar o Banco do Brasil, como entregar o pré-sal, percebe, seu Frias? E aí sai um editorial como o de ontem. Esses editoriais são filhos das conversas que o dono da Folha, o atual Luiz Fria, né, dono de tudo praticamente, mandou até a irmã embora, porque tinha problemas com a editorial dela, faz com os donos dos dinheiros, com os Lehman, com o Safras, com o Setúbal, com essa gente que fala assim, nunca tivemos uma situação econômica tão boa quanto a de agora, como disse o presidente do Itaú. Ok? Tá ok?
Tá ok, Rovai. Aqui vários elogios. Tem gente até querendo recortar do nosso vídeo de hoje esse trecho. De repente a gente faz isso depois do programa, recorta esse trecho que você está falando da mídia para o pessoal ter circular. E vamos, e hoje tem, já que você está falando de privatização, hoje tem a privatização da Eletrobras, que está sendo, hoje, o presidente deve assinar o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras. E o ofício enviado à empresa pelo Ministério de Minas e Energia, comandada por Bento Albuquerque, e eles estão otimistas em relação aí à entrega, à venda aí da Eletrobras. Eu separei dois tweets aqui da Maria do Rosário. Ela diz, nenhum país do mundo se desenvolveu abrindo mão de soberania energética. A privatização da Eletrobras, além de resultar em aumentos alarmantes na conta de luz, também significará, a médio e longo prazo, desmonte da indústria nacional. E também separei a opinião da Érica Pocai, que chama de entreguista. O Bolsonaro assina hoje o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras. O governo pretende entregar a estatal por 16,2 bilhões, uma empresa que tem ativos de mais de 400 bilhões. Isso não é privatização, é crime de lesa pátria. Então tá aí duas deputadas combativas falando sobre a privatização da Eletrobras. E aqui os comentários tem aqui, Rovai, meu herói. É isso aí. Então, enquanto eles estão entregando, eu também queria falar com vocês sobre o Catarse, que o Renato adiantou aqui. A gente conseguiu fazer as matérias, o Wilfred Gadelha, que participou aqui conosco de vários dias aqui no nosso Fórum 11h30, ele já produziu uma grande reportagem, várias matérias no período que ele ficou em viagem, percorreu 2.101 quilômetros de 4 estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, esteve em 17 praias, passou por 14 rodovias e entrevistou 42 pessoas, pessoas que estão diretamente afetadas por esse crime ambiental, essa tragédia no Nordeste. E agora é a hora de transformar todo esse material num mini doc, e por isso a gente conta com o apoio dos nossos leitores.
Aliás, já tem, já dá para passar um trechinho que ele fez para divulgação?
Isso, vamos, passa o vídeo, por favor, Tati.
A gente vem falando que vai chegar, vai chegar, vai chegar, e ninguém toma providência.
Barra de Caravel pedindo socorro aí.
Cadê a desgraça do Ibama?
Quem vai prejudicar somos nós, né? Que não tem nada a ver, estamos prejudicados aqui, os pescadores que pescam, que bebem disso aí. Vai fazer o que agora?
Resíduos de óleo já estão por aqui.
Civilização do mar, marcada e manchada, não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir.
Então tá aí o vídeo do Gadelha pelas praias do Nordeste, e esse mini doc falta pouco para a gente conseguir os recursos para cobrir todos os custos dessa reportagem, porque fazer jornalismo tem custos. E a gente vai falar agora da CPI da Fake News, que hoje vai receber o Alan dos Santos, o blogueiro aliado aí do Bolsonaro, que do Terça Livre, e ele já foi acusado pelo deputado Frota de ser um propagador de fake news e ataques virtuais contra adversários. Segundo Frota, o Alan dos Santos e o escritor Olavo de Carvalho controlam essa rede. Segundo Frota, eles escolhem o alvo, geralmente ou o Alan dos Santos ou o Olavo de Carvalho dão a primeira dica, a primeira pancada, a primeira postagem, isso depois de terem passado pelos criadores. Além disso, existe uma ala orgânica iludida que acha que esse é o caminho. E tem também os credenciados, remunerados e abrigados na Lespe, Alerge, na Câmara dos Deputados e até no Senado. Essa é a fala do Frota, que falou que ele era aí o comandava a milícia virtual. Outro também que disse que o Alan dos Santos comanda essa milícia virtual é o Lobão, que diz que ele mora numa mansão no Lago Sul de Brasília, que seria bancada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, hoje, na CPI da Fake News, no Senado, vai estar esse Alan dos Santos. E uma das últimas fake news que ele distribuiu foi sobre a internação de Glenn por uso de cocaína, uma notícia completamente falsa.
E ele falou da mãe do Glenn também.
Também.
Atacou a mãe do Glenn, que disse que não estava morrendo, né? Enfim, nós temos aí esse cara. É um maluco, assim, para dizer muito claramente. Ele recentemente fez um vídeo que viralizou, onde ele fala sobre a masturbação. Então, ele diz o seguinte: você, as pessoas falam que fumar não faz bem. Fumar, qual o problema de fumar? Qual o problema de fumar? O problema é se masturbar. Porque masturbar acaba com neurônio. E aí a pessoa fica burra e vota no PT.
Algo assim. Gente, é muito...
E vira de esquerda. Se você se masturba, você vira de esquerda. Esse é o Alan dos Santos, que é o líder desses caras na linha do... E ele hoje vai estar lá na CPI. Espero que os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, de todos os partidos progressistas, de todos os lugares que sejam sérios, vão para cima desse sujeito, porque ele, sim, é um dos pivôs da Orcrim, da milícia digital do bolsonarismo. É isso.
É isso.
Aí tem um superchat.
Temos vários superchats. Obrigada pelo apoio de todos vocês que estão nos apoiando. E o Marcos Abreu, ele comenta aqui: Caro Rovai, excelente narrativa sobre a mídia. Por favor, recortem para podermos divulgar. Claríssimo. Mídia golpista que fomenta vários crimes de lesa pátria. Vamos recortar este trecho a pedidos de vocês, internautas. E temos mais assuntos para hoje? Temos também a questão dos outdoors, né? Do Moro.
Cara, isso é uma vergonha. Desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Esses outdoors é uma coisa assim vergonhosa. Apareceu outdoor defendendo o pacote anticrime na Bahia, em Porto Alegre,
exato,
em vários lugares do Brasil. E aí o Moro está surpreso, feliz, divulgando.
Espontâneo, né?
Não, mídia espontânea, apoio espontâneo. Ô Moro, tu acha que só tu tem mais do que dois neurônios? Né? Todo mundo sabe o que isso significa. Estão fazendo uma campanha com recursos privados para defender, ou públicos, não se sabe, porque esse cara pode ser fornecedor do Ministério da Justiça, pode ser fornecedor de alguma empreiteira.
Pode ser algum parlamentar. O coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia vai ingressar com uma ação judicial para apurar justamente o financiamento desses outdoors.
É, precisa apurar, precisa ver que tipo de relação pode ter, precisa ver se não... Eu sei lá, algo me diz, Dri, pela minha experiência de jornalismo, que se fuçar, vai achar alguma relação dos caras, dos pagadores, com escritórios vinculados a escritórios desse pessoalzinho da Lava Jato, da mulher de um, do parente de outro, ou fornecedor do Ministério X, Y, Z, né? Enfim, algo pode aparecer aí. Então, a gente tem a sugestão de fazer uma conversa com o Nassif, é uma boa ideia. É. Vou ver se eu trago ele para a gente fazer isso aqui nessa semana no Fórum 21.
Maravilha. Vamos divulgar aqui os atos Ditadura Nunca Mais, do 5 de novembro, 5N, Fortaleza, 16 horas, na Praça da Gentilândia, Salvador, 9 horas, já foi, na Praça do Campo Grande, Natal, 16 horas, no Midway Mall, Goiânia, 18 horas na Praça Universitária, Petrópolis, no Rio de Janeiro, 17h30 na Praça do Dom Pedro, Santos, 8 horas também já foi na Estação da Cidadania, São Paulo, 18 horas no MASP, Belo Horizonte, 17 horas na Praça Afonso Arinos e Porto Alegre, 18 horas na Esquina Democrática. Então, todas as ruas, né?
Sexta-feira vai tá acontecendo em Santos o Fórum Social da Baixada Santista. Este blogueiro, com a Sinara Menezes e a Renata Miele, vão estar discutindo fake news, mídia alternativa, etc., lá na Unifesp, se eu não me engano. Às 19 horas, depois vou colocar direitinho para vocês aqui. Quem é de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Bertioga, Guarujá, aparece lá.
Do ABC também,
do ABC,
pertinho.
Vão lá. Eu, olha só, momento imperdível. Renata Miele e Sinara Menezes juntas com a companhia deste blogueiro. Então, apareçam por lá, sexta-feira.
É isso aí. Com essas agendas de hoje, a gente fica por aqui, vai encerrando o programa. Hoje tem Fórum 21 com o Pedro Serrano, né?
Pedro Serrano, grande constitucionalista, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, aqui no Fórum 21, hoje, às 21 horas.
E um beijo para todos vocês que nos acompanharam e amanhã a gente está de volta no Fórum 11:30.